Olá, esse é o TeenCast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? Ei, ei, galerinha! Estamos de volta, então, aqui para mais um estudo da nossa querida e preciosa lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Sabe qual é o título do nosso estudo dessa semana? Isso aí! Bem pequeno, mas que dá muito assunto aí para a gente falar. O título é Milagres, tá bom? O título é Milagres. E você sabe que nós estamos acompanhando um livro muito especial também, junto com a nossa lição da Escola Sabatina, que é o livro Os Ungidos, tá bom? O capítulo dessa semana é o capítulo 19. Então, para você ter muitas informações a mais, muito conhecimento a mais, vá lá então e lê o capítulo 19 do livro Os Ungidos, belezinha? Vamos para o nosso texto principal, então, dessa semana, que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Se você quiser acompanhar, vou repetir aí de novo. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. O título diz assim, ó, o texto diz assim, ó. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem de Deus. Esse é o nosso texto principal, então, dessa semana. Eu sempre começo te fazendo uma pergunta, e hoje não vai ser diferente. Quero te fazer a seguinte pergunta. Você já foi conhecido por alguma coisa? Tipo, reconhecido por algo, sabe? Por exemplo, ah, ele é o cara que mora ali na Casa Azul. Ou, sei lá, ela é a menina boa em matemática da sala. Ou, tipo assim, ah, aquele é o cara mais bonito da escola. Isso aí é meio difícil, né, de ser conhecido. Isso aí é pra poucos. Ou talvez, ah, a menina que não cola. Enfim, tem várias coisas que as pessoas são conhecidas, né? Você é conhecido por alguma coisa? Ou na sua escola, ou em casa. Ah, esse menino é o que come tudo. Não sei. Você pode ser reconhecido por várias coisas. Assim como você pode ser conhecido por coisas boas, ruim é quando a gente é conhecido pelas coisas ruins da vida, né? Tomara que você seja reconhecido pelas coisas boas, tá bom? Que as pessoas te conheçam aí por coisas boas e não por coisas ruins, tá bom? O nosso personagem da semana é reconhecido sim por algo. As pessoas olhavam para ele e reconheciam ele como sendo um homem de Deus. Eliseu era conhecido por isso. Eu imagino que quando Eliseu andava na rua, as pessoas olhavam para ele e diziam, ó, lá vai ali o homem de Deus, ó, o homem de Deus chegou. Que reconhecimento interessante, né? Eu queria ser reconhecido assim, desse jeito, todo o tempo. É um reconhecimento muito bom. Mas parem um pouquinho para pensar, né? Eliseu, ele era reconhecido por ser um homem de Deus. Mas quais são as características para que a gente possa reconhecer alguém dessa maneira? A gente poderia citar algumas, né? Por exemplo, caráter, comprometimento, ser uma pessoa de oração, ser honesta e tantas outras coisas que a gente poderia colocar aí para uma pessoa ser reconhecida como um homem ou uma mulher de Deus. Mas hoje eu quero destacar para vocês algo que naquela época era crucial, assim, certo, para se definir uma pessoa realmente ser usada pelo Senhor. Para dizer que uma pessoa era usada pelo Senhor, ela precisava ter essa característica na vida dela. Sabe qual é? Milagres, que é justamente o título da nossa lição, tá bom? Que era algo que para aquelas pessoas ali era essencial para elas reconhecerem alguém como sendo alguém usado por Deus, tá bom? E aqui a nossa lição, ela destaca 4 milagres que aconteceram na vida de Eliseu. Eliseu estava envolvido nesses 4 milagres e os milagres foram feitos através dele, tá bom? Mas deixa eu te dar uma informação muito importante aqui com relação a milagre. O milagre, ele vem grudado com uma outra coisinha, que é fé, tá bom? Fé e milagre, então, espiritualmente falando, não podem se separar de jeito nenhum, belezinha? Então fica com essa ideia aí na cabeça quando a gente for passar por esses quatro milagres aqui. Fé e milagres não se separam, estão sempre juntinhos, bem grudados, tá bom? A primeira história é a história de uma viúva. Essa viúva chega para Eliseu dizendo que ela tinha um dinheiro para pagar para um homem e ela não tinha nada em casa para pagar. Ela era uma viúva, não tinha como ela ter uma outra fonte de renda, então ela estava nessa situação. E tinha mais, o homem que ela devia poderia muito bem levar os seus filhos como servos para pagar a dívida. Isso acontecia muito naquele tempo, sabe? Quando uma pessoa tinha uma dívida muito alta, da qual ela não podia pagar, geralmente essa pessoa, né, que devia receber esse dinheiro, pegava ela como escrava. Era mais ou menos nesse sentido. Então essa pessoa trabalhava como um servo para pagar a dívida, né, dessa pessoa. E nessa situação, essa viúva, ela ia perder os seus filhos por causa dessa dívida. Então imagine uma mãe desesperada nessa situação. É por isso que ela vai até Eliseu, para que Eliseu pudesse de alguma forma ajudar ela. Eliseu faz uma pergunta direta para ela: minha filha, o que que você tem em casa? Ela diz assim: ó, eu tenho só uma botija, que era uma vasilha, né? Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Aí Eliseu diz o seguinte para ela: agora você vai fazer o seguinte então, você vai pegar o máximo de vasilhas que você puder na sua casa, pega também emprestado de todos os vizinhos, pega o máximo que você puder, e aí quando você tiver todas essas vasilhas, você se fecha na sua casa, fecha a porta, e aí você vai derramar esse azeite sobre as vasilhas até encher cada uma delas. Eu fico pensando numa coisinha. Imagina se essa viúva, ela não acredita totalmente nas palavras de Eliseu. E ela diz assim: não, vai que dá certo. Eu vou pegar aqui umas vasilhas, umas duas ou três vasilhas, né? Vai que de fato dá certo. Imagine se ela fizesse isso. Às vezes eu penso que Deus, ele faz alguns testes com a gente, sabe? Não para comprovar o tamanho da nossa fé para ele, porque você sabe que Deus sabe de tudo, né? Ele sabe o tamanho da nossa fé. Mas é para mostrar o tamanho da nossa fé para nós mesmos. Porque pense aí, ó, se aquela mulher pega poucas vasilhas, acreditando que o milagre não viria assim com força, sabe? Ela se arrependeria depois, porque a história conta de que ela foi derramando o azeite sobre as vasilhas e o azeite não parava, e ela ia enchendo vasilha após vasilha. Só quando chegou na última vasilha, que foi cheia, é que o azeite parou. Então, se aquela mulher tivesse pego poucas vasilhas, ela teria pouco azeite. A história conta que aquela mulher vendeu o azeite, usou o azeite, deu para ela se manter e também pagar a dívida. Mas veja que o milagre está sempre acompanhado de fé. Não dá para separar as duas coisas. Depois disso, a gente vê um outro milagre acontecendo, né? Uma mulher também, né? Uma família, na verdade, acolhe o profeta. E o profeta, de alguma forma, o profeta Eliseu, é bondoso com aquela mulher e concede um filho para aquela mulher, faz um milagre, né? Concede um filho. O marido daquela mulher era velho e possivelmente eles não teriam mais filhos. E Eliseu acaba abençoando ela com essa dádiva especial. Diz assim para ela: ó, daqui com o tempo você vai ter um filho e tal. E realmente isso acontece. A mulher tem um filho. Só que quando o filho dela cresce um pouquinho, esse filho dela é acometido por uma doença fatal, de uma hora para outra o menino adoece e morre. E essa mulher vai desesperada até o profeta Eliseu para que ele pudesse solucionar o problema. E lá ele consegue, né, solucionar o problema ressuscitando o filho dessa mulher. A outra história do outro milagre está relacionado à comida. Opa, aí uma coisa boa, né? Está relacionado a um ensopado. Tem gente que diz que sopa não é comida, né? Eu não sei qual que é a sua opinião, mas vamos lá. Um ensopado. Eliseu estava com várias pessoas juntas E aí eles têm uma ideia, não, vamos fazer um ensopado aqui para todo mundo. E aí um desses jovens que está encarregado de preparar esse ensopado, ele vai, né, até a floresta, sei lá, algum lugar que ele foi, e ele começa a pegar algumas ervas. Só que ele, desatento, não muito bem informado, ele pega algumas ervas venenosas. Elas eram conhecidas como, ó o nome difícil do negócio aqui, ó, coloquítidas. Coloquíntidas, é isso aí. Também naquela região, elas eram conhecidas como maçãs de Sodoma. Sodoma se lembra logo daquela cidade lá que pegou fogo e tal, que foi destruída. Então daí você já vê que o negócio não era tão bom, né? Pois é, eram ervas venenosas. E quem consumisse aquelas ervas poderia ser fatal. E aquele jovem pega justamente essas ervas e coloca no ensopado. E aí, quando eles começam a tomar o ensopado, eles começam a gritar uma frase. Diz assim a frase, ó: morte na panela. Eles dizem, eu tenho morte na panela e tal. Eu fico pensando no primeiro que tomou esse ensopado, né? Ele deve ter passado mal, alguma coisa deve ter acontecido. E eles alertaram Eliseu. E Eliseu foi lá. E Eliseu, ele muda aquele ensopado que era venenoso para um ensopado que era agora algo bom para eles, queria ser algo bom para eles. O que que Eliseu faz? Eliseu joga farinha ali no ensopado. E ali o ensopado que estava, né, com veneno por causa das ervas venenosas, agora acaba ficando um ensopado normal e bom para se consumir. Olha só que interessante, a farinha naquele tempo ela era usada por muitas pessoas daquela região como um ingrediente milagroso. E muitas vezes também ele era usado até em rituais por outros povos, né? Porque dizia que a farinha tinha propriedades que poderia ser um ingrediente milagroso para qualquer alimento. Talvez seja por isso, né, que tem gente que até hoje não abre mão de comer com farinha, né? Mas essa aí é uma outra situação. E o outro caso de milagre é também sobre comida. Olha só, Eliseu ganha de presente 20 pães e algumas espigas. E desse presente que ele ganha, ele diz assim pro seu servo, ó, pega isso aqui e vai dar pro povo para eles comerem. Só que tem um detalhe. Eu imagino a situação do servo de Eliseu. O servo de Eliseu olha para ele e diz assim, mas meu senhor, é o seguinte, são 20 pãezinhos e são 100 homens. E ó o detalhe, eram 100 homens crentes. Você já viu algum crente que come pouco? Bom, pelo menos eu ainda não vi. Crente come demais. Então, 100 homens para 20 pães não ia dar nem para começar. Então, Eliseu, ele diz o seguinte, não, faz o seguinte, você leva esses pães, essas espigas para eles vão comer e vai até sobrar. Eu imagino que o servo de Eliseu olhou e disse assim, rapaz, será que vai dar certo? Mas lembra do que eu disse? O milagre, ele é acompanhado da fé. As duas coisas têm que estar juntas. E aquele servo leva esses 20 pãezinhos para esses monstros devoradores aí, né? E não é que o milagre acontece? Os 100 homens comeram e eles ficaram fartos e até sobrou. Eliseu tinha muita fé, viu? Porque comida sobrar para crente, de fato, só milagre mesmo. Sabe, e essas histórias elas servem para nos mostrar mais uma coisa, que Deus ele é poderosíssimo. A história aqui não se concentra no poder de Eliseu. Não era Eliseu que realizava os milagres, mas Eliseu na verdade era apenas um instrumento. Lembre-se que Eliseu ele era conhecido como homem de Deus, justamente. Então quem operava os milagres na verdade era o Senhor. Eliseu era apenas um instrumento usado por Deus para a realização daquelas obras. Sabe, é por isso que eu fico pensando que aí que está o segredo das coisas. É deixar ser usado por Deus, ter fé no Senhor. E com a nossa fé no Senhor, Ele realizará através de nós grandes milagres. Eu acho interessante que Jesus ele falou a respeito da fé e disse assim, que se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente que tem, o menor grãozinho que tem, nós poderemos dizer para o monte sair do lugar dele, se jogar lá no mar e ele vai sair. sabe? É igual o X-Men, sabe? Igual a Jean Grey. A gente vai ter esse poder aí para fazer as coisas se moverem através da fé, através do poder de Deus. Uma pequena quantidade de fé é necessária, somente isso, para fazer grandes coisas através de Deus. Então, meus amigos, o segredo está aí. Como é que nós podemos ser homens, podemos também ser mulheres, garotos e garotas de Deus, se nós tivermos fé no Senhor? E grandes coisas Deus fará através de nós. Você está à disposição? Se coloca à disposição dele para ser usado? Se você se colocar à disposição dele, eu garanto para você que grandes coisas ele fará através de você. Beleza? Se coloque à disposição de Deus e eu tenho certeza que maravilhosas coisas acontecerão. Muito bem, depois desse estudo então maravilhoso, eu quero convidar você para nós falarmos com o nosso Deus. Então, feche aí os seus olhos, onde você estiver, pare um pouquinho o que você estiver fazendo, para nós falarmos com o nosso Deus. Oremos então. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua palavra e por tantas histórias maravilhosas que nós podemos encontrar nela. Histórias essas que contêm milagres, coisas maravilhosas e especiais que o Senhor fez através dos Teus servos, Senhor. Nós temos a certeza de que o Senhor, como atuou no passado através de milagres, pode também atuar no presente através de coisas incríveis. E nós queremos, Senhor, nos colocar à Tua disposição para sermos Teus servos, Teus instrumentos e, se preciso for, que o Senhor faça grandes milagres através da nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para que possamos ser usados por Ti. Abençoe a nossa vida, abençoe a vida dos nossos familiares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você então, que Deus possa te abençoar. E ó, nosso desafio para você é compartilhar essa mensagem, né, com outras pessoas para que eles também aprendam e possam compreender mais a respeito da palavra de Deus. Beleza? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!